O vinho faz parte do DNA dos italianos, estando sempre à mesa. E também é um produto indispensável nas comemorações.
E para dar sequência aos nossos episódios falando sobre vinhos italianos, hoje a gente recebe um convidado muito especial que é da Itália e é apaixonado por este mundo dos vinhos.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E eu sou o jornalista Estevão Limana. E aqui a gente fala de vinho italiano
sem afetação.
E a Itália realmente é um país incrível para a produção de vinhos, né, Sidney? São castas diferentes, vinhaços. Acho que dá para dizer que dos europeus ali, é o país que produz um dos melhores rótulos que a gente encontra no Velho Continente, né?
Ah, é um dos grandes destaques da Europa, né? E inclusive em uvas autóctones, coisas que só tem ali. E a região do nosso convidado é uma coisa incrível, né? Os vinhos de lá, os vinhos vulcânicos, né, lá do entorno do Vesúvio, são vinhos de emocionar.
É de emocionar. E por isso a gente recebeu hoje o Giovanni Sanseverino, italiano de Nápoles, atua como chefe de cozinha, é sommelier também, está aqui com a gente para contar, né, como que é esse DNA italiano dos vinhos, como que esse vinho, acho que se confunde com o sangue, né? É a mesma coloração quase, e acho que é a mesma coisa também, né? Giovanni, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Exatamente. Na verdade, pensar sobre vinho é uma coisa que eu comecei a pensar agora, que o vinho está em alta. Mas para nós é uma coisa completamente natural. Na mesa sempre tem água e vinho, desde que eu sou pequeno, e com 6 anos, 7 anos de idade, meu pai já me dava vinho com água misturado, né? E aí, conforme tu vai crescendo, a quantidade de água diminui. E aí tu toma vinho desde sempre. Então, para nós é normal, é uma bebida qualquer.
É uma bebida do dia a dia.
Sim, do dia a dia.
Giovanni, antes da gente começar a falar mesmo sobre o nosso tema, do nosso episódio, eu queria que você contasse um pouco da sua história, quando é que você veio para o Brasil, o que você atua aqui no nosso país.
Então, eu moro aqui há 17 anos. Eu casei com uma brasileira, a Márcia, né? Que temos dois restaurantes, Funicoli e Funicular. E é isso aí, que eu vou dizer, a gente se conheceu em Londres, eu tinha ido para fazer uma experiência, a Márcia estava lá para aprender inglês, a gente se conheceu num restaurante italiano, começamos a namorar e tal, e a gente veio com a ideia de, na verdade eu não, ela tinha a ideia de voltar para o Brasil, eu não sei, eu mudo de ideia toda hora, então, para mim é complicado assim, né, fazer planos, quem faz plano é a Márcia, né?
Sim, sua esposa.
É, e aí ela queria voltar para o Brasil e a gente disse, bah, beleza, se a gente voltar para o Brasil, o que nós vamos fazer no Brasil? O que a gente sabe fazer? O que a gente sabia fazer, que tinha aprendido a fazer lá, era trabalhar em restaurante. E graças a Deus a comida italiana está sempre alta, em qualquer lugar do mundo que você for, tem restaurante italiano. Tem países que não tem um restaurante do país, mas tem um restaurante italiano, sabe? Então, a gente apostou nisso aí e deu certo, porque nós estamos há 16 anos no mercado, com duas casas muito bem faladas. É isso aí.
E você saiu da Itália já adulto, né?
Eu saí da Itália com 26 anos. Comecei a viajar e aí depois...
Na Itália, você e sua família faziam o quê?
Na verdade, minha mãe é dona de casa, meu pai é operário ali, bem, família bem simples. Eu comecei a viajar porque, assim, sei lá, para fazer uma experiência diferente, fui morar no Egito, e aí aconteceu o atentado das Torres Gêmeas aí, e a Itália chamou todo mundo que estava nesses países, digamos, a risco, de volta para casa, então eu voltei para a Itália ali. Mas eu estava louco, não sabia o que fazer, porque eu já tinha me acostumado a viver fora. Tal. Eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí um dia estava na internet aí procurando passagem aérea. Eu digo, a passagem mais barata que eu encontrar, eu vou. E aí apareceu uma passagem por 13 euros para Londres. Beleza, é aí que eu vou, Londres. E aí foi...
E era o destino.
É, e aí fui, fiquei 5 anos. E depois de Londres a gente veio direto para cá.
Você trabalhava com gastronomia lá, Giovanni?
Não, eu sou ceramista e escultor. Isso é o que eu estudei na faculdade. Assim, eu fiz faculdade de Belas Artes, trabalhava com isso aí. Quando eu fui para o Egito, como para fazer as esculturas de cenografia de teatro. que eu trabalhava em resort, sabe, de essas coisas ali, né? O pessoal faz sempre show e tal, né? E aí eu fui lá como escultor para fazer as cenografias dos espetáculos aí. Depois, bom, fiz outras coisas lá, mas era isso a ideia, né?
Então, a relação
minha profissão era essa aí.
Então, a relação com restauração, com restaurantes ali, é a Márcia que tinha essa vivência, por isso a decisão de montar o restaurante.
Não, também não. É que... não, é que quando... É o seguinte, se tu vai para Londres, a primeira coisa que você encontra é o trabalho em restaurante. Todo mundo começa por ali. A não ser que você não tenha já uma profissão importante, você chegue lá convidado ou já com emprego, né? Cara importante, assim. Mas se tu vai lá para viver, vai para tentar, para ter uma chance, a coisa mais fácil que tu encontra é trabalhar no restaurante. Lava louça, aquela coisa ali. E assim que todo mundo começa por ali.
Dishwasher.
E eu também comecei assim. Naquela época eu tinha cabelo comprido até aqui, tinha brinco, piercing, tudo e tal. Aí eu entrei no restaurante e o cara falou para mim, cara, eu até quero te dar uma chance, mas você tem que se dar uma limpada.
Uma melhorada aí.
Porque não tem como tu trabalhar assim com o público dessa forma, né?
Toma banho, tá lá, pai.
Não era. O prato, lava o cabelo. Não era higiene, não era falta de higiene, era só aparência. E aí eu digo, não, beleza. Aí eu cortei o cabelo, tirei uma série de coisas. Ainda tenho, né? Aí eu peguei, cheguei lá o dia seguinte pra falar com o cara e ele não me reconheceu. Ele disse, ah, posso ajudar? Eu sou de ontem, tu falou que se eu cortava o cabelo tu me dava uma chance. O cara, pô, cara, nem te reconheci. Aí comecei a trabalhar em restaurante. E aí depois, o que acontece? Na Itália, não é que vamos ficar agora fazendo... Mas na Itália todo mundo sabe cozinhar, cara. Todo mundo cozinha. Todo mundo.
No DNA, né?
É de todos. Tu pode saber cozinhar, tu pode não ser ótimo cozinheiro, mas tu sabe cozinhar. Todo mundo sabe cozinhar. E quando tu começa a viajar e tu fica fora, eu sou de Nápoles, cara. Nós temos um relacionamento com a nossa cidade, com a nossa família, muito mais de sangue, né? Então, para mim, cozinhar era uma maneira de me sentir mais perto de casa. Então, eu sei que aos domingos se cozinha ragu. E aos domingos fazia o ragu. Eu comia o meu ragu na minha casa em Londres, mas eu estava me sentindo mais perto de casa, porque eu sei que eles também estavam comendo ragu, entende? Então, tu começa a cozinhar para tu criar
esse vínculo.
Para tu não se sentir tão longe, né? Tão só, né?
E o Giovanni hoje trouxe um vinho para a gente experimentar aqui, Giovanni. Eu queria que tu... O Giovanni também é sommelier, formado aqui pela escola, pela UCS, né? Universidade de Caxias do Sul, no campus lá de Flores da Cunha. E queria que você, então, para a gente... Para a conversa ficar melhor, né? A gente pudesse já... Você explicar para a gente o que trouxe, por que trouxe e abrir para a gente, né?
Então, eu sou da região da Campania, né? E nós temos super vinhos, grandíssimos vinhos. Taurasi é provavelmente o nosso vinho mais famoso, né? Mas também é um vinho difícil de achar, né? Tanto que eu tentei, mas não consegui. Mas eu trouxe um Sangiovese. Sangiovese por vários motivos. Principalmente porque é a uva mais produzida na Itália. É a uva do nosso... Um dos nossos vinhos mais famosos, que é o Brunello di Montalcino, que nada mais é que um uva Sangiovese por 100%. E é um vinho que combina perfeitamente com a comida, né? É um vinho simples, fácil de beber. Claro, tem suas... Os Chianti são tudo... parte Sangiovese, sei lá... Rosso di Montalcino, o Brunello. Então, é um vinho bem, digamos... E é um vinho que tu encontra de ponta a ponta na Itália. Então, acho que é o vinho que mais nós acomunas, né? Nós todos, digamos, italianos.
Fala a língua de vocês, né?
Eu acredito que se a gente for realmente escolher uma uva... Acho que a Sangiovese é aquela que mais identifica os italianos, né? Uma vinha...
Representa bem a Itália, né?
Representa bem. É uma a nossa, né? Que nasceu...
Vou passar o bastão, então. Por favor.
Esse é o próprio, de dois estágios?
Esse é o próprio. Esse aí é o indicado.
Vamos abrir, então?
Vamos abrir aqui, ó. O vinho da Itália, aberto por um italiano aqui com a gente no podcast, né, Cid?
Isso aí.
Sangiovese também é a principal, é a uva dos Chiantes, né? Mas aqui a gente tem uma, não, é, não, tem, não temos um Chianti para quem está nos acompanhando.
Não, esse vinho da Úmbria, né? O vinho da, que é uma região próxima ali à Toscana, de onde é feito, onde são feitos os Brunellos, os Chiantes e tal.
De fato, isso aí é o Sangiovese, mas não é toscano, né? É. Sangiovese é Umbro, bem para dizer aquilo que nós estava falando. Mas tem Sangiovese na Sicília, tem...
A Sangiovese é a uva tá, que predomina o centro da Itália ali, né? Então tem na Úmbria, tem no Marche, tem...
E agora tem até na Califórnia, né? Estão plantando Sangiovese.
No Brasil?
Aqui na Serra, lá em São Joaquim, né?
São Joaquim,
tem Sangiovese já.
No Rio Grande do Sul também, e bons Sangioveses, viu? Uma coisa boa.
Ah, então o nosso vinho está aberto, para quem está só nos escutando, vamos apreciar agora, por favor. Você não está ouvindo nada porque a gente está...
Giovanni.
Está recebendo esse agrado, né? Convidado bom é assim, né, Sidney? Ele vem, traz o vinho, conversa, e é isso, né? E para quem vive aqui em Santa Catarina, consegue visitar os restaurantes do Giovanni também, vale muito a pena a experiência. Digo que eu sou um fãzaço.
Pra sentar aqui tem que trazer vinho, né?
Senão... Um brinde, então? A nós?
Saúde!
Saúde!
Ah, mas é... Não tem...
É uma nostalgia, Giovanni?
Não tem como... Pra conversa ficar boa, tem que ter um vinho na mesa.
Pra começar a fluir, né?
É, eu tenho o gerente que trabalha comigo lá em Pomerode, que é uma pessoa maravilhosa, assim. Nós somos mais amigos hoje em dia do que patrão e funcionário, né? E eu digo pra ele, tu só tem um defeito, ele não toma nada de álcool. Parou de beber álcool, há 20 anos não toma mais nada. Eu falo pra ele, o único defeito que tu tem é que tu não toma vinho. Porque... Adoraria sentar com ele, tomar um vinho, conversar. Sim, sim. A coisa flui, né?
Sim, muito.
O Giovanni, você falou aqui que lá quando vocês eram criança, misturar um pouquinho de água com vinho, ia indo. Isso mesmo água acontece? Com como é que é?
É que aquelas crenças populares, né? Que o vinho faz bem. Na Itália se diz vino fa buon sangue. Entendeu, né? Que o vinho faz bom sangue. Então, essas são aquelas coisas populares aí. Deve ter um fundo de verdade, porque tudo que é antigo sempre tem um fundo de verdade. Então, assim que você começa a falar, provavelmente já está pronto a beber vinho. Então, os caras misturam um dedinho de vinho e três de água, para tu participar também da...
Fica alegrinho também?
Do ritual. Eu não lembro agora.
Então fica...
Depois vai diminuindo a proporção, vai tirando o que não interessa tanto.
Bravo. Vai, diminuindo a proporção.
Vai tirando o que interessa menos e vai mantendo só o vinho.
Na Itália a gente compra muito vinho avulso, né?
Vinho a granel, né?
A granel. Tem lojinha ali de vinho, tem uns tanques de inox lá, tu chega lá com a tua garrafa PET ou com o teu...
Jarra.
É ali, tu vai lá e enche aqui por litro, um euro, 1,20 euro, 1,50 euro o litro, mas tu compra vinhaços.
É mesmo?
Sim. E tu compra o vinho, obviamente, da região. Se tu tá em Nápoles, tu vai comprar Fiano di Avellino.
Se for pedir Brunello lá em Nápoles, você vai apanhar, né? O cara vai tomar uma voadora.
É que...
Tem bairrista, e tem que ser, não é?
Sim, é muito.
Não é do lado pejorativo que eu digo, isso é aquela consideração pela própria região.
É muito, pela região, né?
Por exemplo, essa aqui é uma coisa que eu estava pensando. O Brasil, nesse sentido ali, tem vantagem, porque no mercado tu encontra vinho do mundo inteiro. E hoje tem vinho brasileiro bom, que até poucos anos atrás não tinha, né? Se tu queria beber um vinho bom, tinha que comprar um vinho de fora. Hoje, graças a Deus, a coisa mudou. Mas na Itália, o que tu encontra é o vinho da região. Vai no mercado, dificilmente você encontra vinho de outros lugares. Claro, os grandes clássicos, Amarone, Brunello di Montalcino, esses super nomes, tu encontra. Mas o que tu mais encontra é o vinho da região. É a mesma coisa na carta de vinho no restaurante. Ele te vende o vinho dele, o vinho da
vai predominar da região, a região, né?
E depois tem... Isso tem... Não é só frescura, né? Mas é romântico também, porque... Tu sabe, o vinho daquela região provavelmente ele combina perfeitamente com o prato daquela região. As duas coisas vão junto. Dificilmente tu vai numa cidade, aí o prato típico dele, o prato mais característico daquela cidade e o vinho mais característico da cidade, os dois não batem. É impossível. Normalmente, se tu vai num lugar e diz eu quero o prato típico da região e o vinho típico da região, as duas coisas se fundem perfeitamente.
E o que lá em Nápoles é típico da região de prato e de vinho?
Bom, nós...
Sorvete napolitano.
Não. Isso napolitano? Isso não existe.
Que napolitano é com
sorvete
ketchup.
Sorvete tricolore.
Allora.
Gelato tricolore.
Gelato tricolore a Napoli non esiste. Non esiste. Sabor napolitano non esiste. A non ser che lambe alguém na rua, aí tu tá lambendo o sabor napolitano. Mas non esiste isso aí.
Ah,
sim. E pizza...
Essa de lambeu napolitano.
Muito bom. Pizza non si come... Não se toma vinho com pizza.
Não se toma vinho com pizza. Olha aí.
Toma cerveja com pizza. Ah, é? É dificílimo você encontrar vinho em pizzarias.
Vamos servir o nosso colega aqui para ele rir também, pode ser, Giovanni? Ah. Eu esqueci dele. Desculpa, Heinz. Nossa, segura aí.
Não fui culpa minha. Você me deu três taças, eu enchi três taças.
Aí, agora sim, agora tá bonito.
Então, nós é uma cidade de pescadores, antigamente, estamos falando, né? Aí Nápoles surge como uma cidade de pescadores. Então, nossa gastronomia mais famosa é frutos do mar. E, obviamente, nossos brancos são maravilhosos. Fiano de Avelino.
Do terreno ali, né?
Greco de Tufo. São vinhos fabulosos, né? Agora estão surgindo esses super tinto, Aliânico, né? Taurás e tal. E aí já o abinamento não é mais, é um pouquinho mais procurado,
os,
né?
Os vinhos da zona da Campânia têm o privilégio de ter um vulcão por perto, né?
Sim, esse aqui é... Se você for Mastro Berardino, é um produtor de vinho muito famoso, né?
Lá.
Tem vinhos sensacionais, importa para o mundo inteiro e tal. E eles... se você vai no escavo arqueológico de Ercolano, eu sou de lá, eu morava lá, né? Tem um pedaço dos escavos arqueológicos que os caras plantaram uma vinícola lá dentro. Cioè, uma vinícola não, uma vinha, um vinhedo, dentro dos escavos. Para aproveitar próprio essa terra vulcânica, para fazer uma experiência, para ver que tipo de uva, de vinho depois vai resulta, né?
É normalmente, sensacional, assim. Regiões vulcânicas faz vinhos muito característicos, né? Vinhos especiais, assim, não só a Campanha, mas tem outras regiões do sul da Itália também, que tem vulcões ali, que tem vinhos muito particulares. Tem Santorini, solo vulcânico, né? Tem muitas regiões europeias ali com muito vulcão e que dá vinhos muito característicos. E ao contrário do que a gente pensa em regiões vulcânicas, a gente imagina que não tem vida, né?
Não, tem sim.
Mas é o contrário.
É.
Se a gente buscar na memória, a gente buscar algum... A gente vê um vulcão, não sai da cabeça, né? Nem que seja por foto. Ao redor dos vulcões, sempre tem vegetação verde. Porque o solo, ele é um pouco mais fértil do que o normal. Uhum. Seja ele composto por como é que chama aquele que é levado pelo vento? Cinza vulcânica.
Ah, cinza.
Cinza vai formando com o passar dos séculos, dos milênios aí, tipo de solo. Ou seja, ela também pela lava, onde ela atinge... Depois vira ali basalto, outros tipos de pedra, que dão característica mais mineral, uma coisa mais terrosa para o vinho, muito interessante.
A gente
sempre
morava...
é um pouco mais fértil e é difícil. É uma das poucas terras férteis, um pouco mais férteis, que fazem vinhos grandiosos.
A gente morava pertíssimo do vulcão. A nossa foi uma das casas mais próximas que teve autorização na época para construir. Então, nós morávamos no terceiro andar... De um lado eu tinha o Vesúvio ali, perto, era uma das últimas construções, e do outro lado a gente olhava todo o Golfo de Nápoles, né? Uhum. Um lugar maravilhoso que nós morávamos ali.
O sul da Itália é muito bonito, né? Aquelas cidades antiguíssimas, né? Aquela arquitetura diferente, né? Uma influência muito... Influência grega, né?
Sim.
Pode algumas cidades, como Nápoles, tem algumas cidades que se assemelham a algumas cidades da Grécia ali, porque tem uma influência
Bom, Nápoles era um porto importantíssimo antigamente. Então era um lugar que todo mundo queria, porque de Nápoles saía navios para tudo que era lugar. Então era um lugar estratégico que todo mundo queria dominar. Então a gente teve dominação francesa, espanhola, árabe, grego e tal. E tudo isso ficou. Tem vestígios disso aí, tanto na língua, porque o nosso napolitano não é dialeto, é língua, é uma mistura de tudo isso aí, quanto na gastronomia e na arquitetura. É um lugar espetacular. Claro, eu sou suspeito a falar, é a minha terra, né?
Claro.
Mas é um lugar maravilhoso.
E qual prato, Giovanni, quando tu vais para lá, tu pede? É esse com esse vinho?
Que eu peço? Não, quando eu vou para lá, a primeira coisa que eu como é pizza.
Pizza?
Pizza.
Por quê?
Porque cara, não tem...
Não gosta da pizza com ketchup aqui? Não.
Cara, não...
pizza portuguesa lá.
Quando a gente abriu o restaurante...
Ovo
quando,
e cebola.
Quando nós abrimos o restaurante, nós tinha pizzaria, né? E eu fiquei 10 anos com a pizzaria, depois cansei e fechei. Mas o pessoal me pedia ketchup, maionese, essas coisas e tal. E eu tentava explicar que não era legal assim, botar isso em cima da pizza. Mas que acontecia? As pessoas traziam de casa, escondido.
Nossa.
Depois, quando ia limpar a mesa, achava o sachê debaixo do prato.
Aí doía o coração, né?
Sim. Aí depois de 10 anos eu fechei a pizzaria porque eu não consegui mudar. Agora está em alta. Agora Blumenau parece Nápoles. Tem pizzaria napoletana, fermentação natural, em tudo que é esquina, né? Mas eu fiz isso há 15 anos atrás. Talvez era um pouquinho cedo demais, né? A gente foi muito pioneiro e não deu certo. Mas hoje qualquer esquina de Blumenau tem.
Sim.
Pizzaria napolitana, fermentação natural, aquela coisa toda. Mas eu fazia isso
há 15 anos.
Os
italianos fazem isso há séculos.
Sim, tem restaurantes que se vantam de ter o mesmo lievito madre há 100 anos, desde que abriu. Restaurante muito antigo, né? Pizzaria muito antiga, que quando vai lá, o cara diz, não, o meu lievito madre é o mesmo do meu bisavô que fundou tal, em 1700, 1800.
Mas além da pizza, tem também muito fruto do mar,
muito
caça,
do mar,
né?
Sim.
Também bastante caças...
Não, caça não.
Caças menores, assim, não. Lá para dentro da região mais longe do mar ali.
Olha, o que é nosso famoso? Spaghetti a vongole. Isso é super famoso, né? Nosso prato mais famoso, mas tudo que é concha é nosso forte ali. Vongole, cozze, marisco, essas coisas, isso aí é nosso forte. O mercado do peixe lá em Nápoles, em Monte Santo, é espetacular. Tudo peixe vivo que chega ali, tem umas bacias grandonas, baixinhas assim, com todos os peixinhos dentro vivos, que tu vai lá e cospe água, né? Tudo vieira, fresco, é espetacular.
Casado com falanguina de Beneventano.
É, tem que... Exatamente. Com uma bela falanguina de Beneventano, geladinha.
Vai embora.
E quando eu vou pra Itália, a primeira coisa é pizza. E pizza vai cerveja. É isso aí. Não tem. Mas vinho, por exemplo... Até alguns anos atrás, pra mim, vinho era vinho, sabe? Chego em casa, meu pai tinha um vinho avulso que ele compra lá no mercadinho. Bota uma aquele ali com macarrão. Tá todo mundo feliz, né? Hoje, quando eu vou mais pra fazer mais pesquisa... Então eu vou escolher um rótulo um pouquinho mais um pouco diferente, ou alguma coisa que aqui não se encontra, ou talvez seja muito caro, tal. Aí eu vou para Itália, a próxima vez que eu for, vou experimentar tal vinho, né? Uhum. Faço um pouquinho mais de pesquisas a respeito, né? Mas porque hoje já é profissão para mim, aí um pouquinho muda, mas nada impede pegar, abrir um vinho, beber
e aproveitar.
É, muita regra acaba atrapalhando também, né?
Sim. Tu tem que ter conhecimento, obviamente, porque isso vai melhorar
a experiência,
né? Vai fazer você ter uma experiência melhor no conjunto geral. Mas, e depois o que acontece? Quando o teu conhecimento for bom conhecimento, você acaba... Vou dizer largando ele, mas ele vem de forma natural. Vou fazer um exemplo que não tem nada a ver. Charlie Parker, que é um jazzista famosíssimo, saxofonista, considerado o maior de todos. Ele falava, eu estudei tanto, tantíssimo, 10 horas por dia. Eu estudei também tanto que cheguei a um ponto que eu não preciso mais pensar no que eu estou fazendo. Vem automático. Isso é conhecimento. Quando tu não tem o conhecimento suficiente, tu tem que fazer sempre um esforço para chegar lá, né? Tu tem que sempre se esforçar. Mas quando o teu conhecimento é muito grande, muito amplo, aí ele vem de forma natural. Tu nem percebe mais o que tu tá fazendo, mas tu tá. Não é?
Sim. Sim, vem a memória, né? Vem fácil a memória.
Vem a memória. É. É como o pessoal agora, né, degustando vinho e tal, sentir os aromas, tudo. É muito mais técnica e conhecimento do que ter um nariz diferente dos outros. O nariz é igual, a língua é igual, claro, tem papila gustativa, diferente, tá? Mas é estudo. Tu chega lá. Se tu tem interesse em aprender, tu chega lá.
E alguns vinhos precisam dessas regras, sim, de um pouco de regra, até para extrair melhor, ter mais prazer no do ato ali mesmo.
Sim, sim.
Mas a maioria não precisa de muito exagero, é simplicidade, uma tacinha ali, pronto, beiço na taça, taça no beiço e tá de boa.
É que depende também da ocasião e do que tu tá fazendo. Vamos supor, se tu tá preparando um grande prato, né? Tu hoje diz, meu, hoje eu vou caprichar, hoje eu vou fazer uma comida espetacular, né? Tá, tu compra tudo ingrediente bom, tu faz aquilo ali com capricho, demora hora pra preparar. Tá, aquela ali é uma ocasião pra você se dedicar um pouquinho, estudar melhor aquele prato, pra tu poder comprar um vinho que combine com aquele ali, pra que o teu prato seja valorizado, né? Ou tu pode fazer vice-versa. Tu tem um grande vinho, aí diz, peraí, tem um grande vinho, ganhei... sei lá, qualquer coisa, comprei, né? Um grande vinho. Então eu vou estudar melhor esse vinho para fazer um prato maravilhoso que combine com ele, para eu dar mais importância àquele vinho ali, né? Então, é isso.
Depende do contexto, né?
Depende também
do
contexto.
Como tu enxergas assim, Giovanni, o vinho italiano pro vinho brasileiro? Quais são as nuances que tu vê, as diferenças entre eles, esses movimentos da gente estar tomando mais vinho aqui, sendo que algo lá para vocês já era há séculos?
Bom, estava contando antes, quando eu me mudei para o Brasil há 16 anos, quase não tinha vinho. Eu ia no mercado, eu quase chorava de desespero. Tinha 4 garrafas de vinho de champanhe francês a R$1.000. E vinho de garrafão doce, eu desesperado, eu não vai dar, eu não vou conseguir sobreviver aqui, né? Mas hoje mudou total, assim. Hoje o mercado tem um corredor inteiro dedicado a vinho, muito vinho brasileiro, e nos últimos anos o vinho brasileiro explodiu, assim. Tem vinho ótimo. Mas qual é a tendência agora? Na Itália, a gente tá muitas vinícolas estão tirando vinho de barrica. Estão prediligindo vinho em inox. Não tem mais grandes passagens de barrica ou muita barrica e tal. É uma tendência atual. Mas o Brasil, em vez, está no oposto. O Brasil gosta de barrica. Todos os vinhos brasileiros famosos passam por barrica. 6 meses, 1 ano. Porque o brasileiro gosta de sentir barrica. Não tem nada errado, né? Mas é uma se quiser fazer uma comparação entre Itália e Brasil, eu acho que hoje seria isso aí. A Itália tem uma tendência a tirar os vinhos das barricas, ou tem um pouca passagem de barrica para preservar o próprio o gosto da uva. Mesmo o Brasil adora ainda passagem por barrica, esse amadeirado, forte. Bom, também depende do tipo de barrica que tu usa, mas aí já vamos entrar em coisa mais técnica e talvez... Não é o caso, para não aborrecer quem tá acompanhando.
Aqui a gente fala sobre isso, né?
Mas aqui tem vinho muito bom.
Esse movimento também de tirar a madeira está começando no Brasil também. A gente encontra aí uma coisa ou outra aí sem madeira, fermentado em ovas, em recipientes ovais de cimento.
Sim, esse vinho ancestrais.
A Blanguerino tem um vinho chamado Cemento. Espetacular, excepcional vinho também, sem madeira nenhuma. Então, a boa notícia é que daqui a pouco esse movimento vai estar mais popular aqui.
Não é que eu tô querendo tirar o vinho da madeira, né? É que o que precisa...
É um exagero, né?
Exatamente.
É um exagero.
É que tem que ter um pouco de tudo. É que, por exemplo, o que, que eu vejo? Agora eu não sei como é que tá... Mas o que, que eu vejo, por exemplo? O pessoal toma vinho tinto e toma Cabernet Sauvignon. A grande maioria das pessoas.
Cabernet Sauvignon.
Né? Pois. E aí, vinho branco não existe. Não existe. O espumante é das mulheres.
Ou entendeu? Das festas.
Pronto, acabou. Então, tem muito preconceito. Mas não tem que ter, cara. Vinho é tudo, vinho é bom. Existem duas categorias de vinho só. Ou bom ou ruim, acabou. Então, agora, se é espumante, se é rosé, se é branco, se é tinto, é tudo bom. O que as pessoas têm que fazer é se abrir. Tu comprou um Malbec, gostou? Beleza, mas vai no mercado, não compra de novo o Malbec. Compra outro, testa outro. Tem uma diferença enorme. Tem quantos tipos de uva? 10 mil, 15 mil de uva diferente no mundo?
Catalogados são 10 mil.
10 mil tipos de uva diferente. Ok, a gente não vai encontrar 10 mil tipos de uva diferente no mercado, certo? Mas se eu vou em qualquer mercado aqui, tu acha por lo menos 150 tipos de uva diferente, tu encontra. Sim, entre branco e tinto, coisa aí.
Espumante. Catalogadas 10 mil, só que de melhor qualidade, assim, muito usadas, se não me engano, cerca de 200.
200, tá. Mas 100 acho que encontra no mercado.
Claro. Não sei. Só na Itália são cerca de 2 mil variedades de uva.
2 mil.
Muita coisa.
Encontra, você vai lá, encontra um Pinot Noir, encontra um Chianti, encontra um...
Carmenere, Malbec, Tainá, sei lá, Pinot Grigio,
Moscato.
Tem muito. Então, para mim tem que beber todos, tem que experimentar todos, porque não pode ter preconceito. O pessoal, eu só tomo Cabernet. Por quê? Que te impede de beber outro vinho?
Ainda que a pessoa tem que estar aberta a quebrar a cara também.
É.
Se não gostar, pelo menos vai saber explicar por que não gostou.
Exatamente.
E vai acumulando experiências. Mano.
Por exemplo, olha, eu não, nunca fui fã de uva Merlot. Eu sou fã de Shiraz, adoro Shiraz e tal. Eu vinho espanhol, adoro vinho espanhol, vinho australiano, adoro, sou fã dessa. Mas eu nunca gostei de uva Merlot. Agora eu fui morar no Rio Grande do Sul, fiquei 7 meses lá fazendo o curso. A melhor uva lá do Rio Grande do Sul é o Merlot.
Uhum.
Cara, tu tem que se render. Tu bebe aí e tu realmente, tu é obrigado a concordar que a melhor uva que tem ali é o Merlot, no momento. Tá dando grandíssimo Cabernet Franc, Tanã, tá dando belíssimos Tanã no Rio Grande do Sul, tava falando isso com... O mestre sommelier lá da Itália ali, ele é fãzaço do vinho do Taná brasileiro, disse que é o melhor Taná que ele já bebeu na vida.
Melhor que o Uruguai.
É. O sommelier da Itália que fez o curso pra nós. Disse que pra ele o melhor Taná que ele bebeu na vida é o Taná brasileiro. Cara, isso é uma notícia espetacular.
É muito bom.
Não é uma notícia, é uma notícia ótima.
Sim.
Agora, tudo bem, se tu quiser beber aquele vinho específico que ele elogiou no curso, lá na Wine Brasil ali, em Bento, tu vai pagar R$300 a garrafa. Ok. Mas isso vale por tudo. Mas tu pode pegar um Taná brasileiro, agora, amanhã, desce, vai no mercado, vê se tu encontra o Taná brasileiro. Faz um teste, dá uma chance.
Agora, Merlot tem os Merlots bons na Itália, lá no norte, nordeste, lá em cima. Lá.
Sim.
É, no Collio, do Trentino, tem os Merlots. Os Merlots do Collio são muito bons.
Sim, sim.
Coisa mais montanhosa, coisa mais culinária, assim.
É que a Itália é uma... A Itália é super pequenininha, né? Se tu compara a Itália com o Brasil, a Itália é menor que a maioria dos estados brasileiros. Acho que tem só 2 ou 3 estados que são menores que a Itália no Brasil. Essa é tudo maior, até 3 vezes é o tamanho da Itália. Só que nós temos a montanha no norte e mar no sul. Então tem uma diferença de clima é enorme em 1.200 quilômetros.
A Itália tem vinho toda. De todo tipo,
então,
né?
Tem tudo que é tipo. E a Itália tem muitos vinhos autóctonos, né? Muitas uvas nossas.
Só tem lá, né?
Só tem lá.
Quais são?
A Greco. É uma.
A Vernaccia di San Gimignano, por exemplo. Um vinho branco lá da Toscana, que é nosso autóctono. O próprio Sangiovese é autóctono. Vinho só nosso. Tem
Aliânico.
Aliânico.
Também é autóctone. Tem um monte.
Ô, Giovanni, você que também é chefe de cozinha, tem um restaurante, deve surgir muitos pedidos de harmonização, de dicas, né? Dá pra você, de repente, pra quem tá nos acompanhando, tem curiosidade, às vezes tem até muitas dúvidas nos principais pratos italianos, os macarrões, os molhos. O que você sempre gosta de indicar? Você que é um italiano, que gosta de vinho e também é cozinheiro.
É um assunto muito complexo para poder falar agora em 5 minutos. Mas eu vou dar uma dica simples.
Vamos lá.
Se baseie pela cor do prato. A cor do prato é um grande indicador pelo tipo de vinho. Se tu tá tomando, se tu tá comendo um prato, vamos dizer, branco, uma carbonara, vai, uma carbonara. Prato amarelinho, certo? Se tu quer resumir aquilo ali,
aqui no Brasil uma é cor. Branco mesmo.
Não bota muito ovo.
Você nunca viu fazendo carbonara aqui no Brasil, né?
Nata. Bota nata, né? Nata, tá, mas eu tô leite, falando de um prato feito bem feito.
Prato que tem que ser, né?
É, prato que tem que ser. É triste, né? Então, o que que tu faz? Aquilo ali é amarelinho. Então, tu pega um vinho branco, amarelinho. Então, o que que pode ser? Um vinho branco que tem uma passagem por barrica, por exemplo, né? Que é um vinho branco que tem uma cor um pouquinho mais intensa. Ou um vinho branco de uma casta, de uma uva, que por natureza é uma uva mais forte, com um pouquinho mais de corpo de cor. E esse aqui é um abinamento fácil, fácil. Aí tu tá comendo salmão. Salmão é o quê? Rosa. Compro rosé. Vai combinar. Agora, tem as variáveis, porque tu pode botar um molho em cima daquele salmão, que vai completamente transformar aquele prato. Então, você tem que se basear na cor do molho e não do peixe. Porque o molho sobressai no peixe. Então, ele vai matar o vinho, no caso, né? Mas se tu pega um prato... Por exemplo, tu pega uma bela carne de panela, né? Bela carne de panela, aquela cor marrom, né? Bela escura, assim. Aquela ali, que vai lá? Cara, vai um vinho assim. Vai um vinho com um belo teor alcoólico alto, bem escuro, né? Com um tanino bem marcante, que aquilo ali vai combinar perfeitamente. Então, para simplificar ao extremo, se baseie pela cor. Eu não sei se eu estou falando muita besteira, ou o sommelier pode me corrigir?
Isso aí, a receita é talvez mais importante até do que o tipo de carne. Com certeza. A maneira de cocção.
E o molho branco, a gente chama o bechamel, essa é a dúvida. Se for fazer.
Para combinar com o bechamel?
É, aí...
Cara...
Puxando branquinho.
O meu carbonara.
Esse é o teu?
É.
Esse tá bem feito.
Tá bem feito, bastante.
Sim. Isso tá amarelinho.
Ah, mostra lá na câmera, Cid, né? Mostra lá. Aí, ó. Carbonara.
Vamos ver, Raiz. Tira a onda aqui, chefe Sidão.
Ah, mas eu vejo vídeo na televisão, olha. A carbonara não vai nada.
Qual é a receita da carbonara?
Carbonara vai guanciale, que seria a bochecha de porco, tá, curada. Como se fosse uma pancetta. Isso aqui no Brasil é difícil de achar. Não sei se tem.
Eu pego...
Se alguém tem que tá me acompanhando, tá acompanhando nós, me dá um toque. Sério, tô falando sério.
Não,
me contata que eu quero comprar, tá? E aí, se arrumar, eu vou fazer uma carbonara lá em casa, uma receita, e vou postar.
E aí, o que mais? Vai guanciale?
Vai guanciale. Macarrão. Ovo. E bastante pimenta. E vai queijo pecorino. Agora, o queijo pecorino é um queijo picante, né? Então, nem todo mundo gosta. Então, o que eu sugiro é fazer meia-meio. Parmigiano e pecorino. 50-50, para dar uma suavizada ali.
Ou só o parmesão também fica bom.
Ou só o parmesão também. Mas é aquele ali.
É mais barato também, talvez o povo quiser
economizar. Agora, se não tem guanciale, pode ser pancetta. Se não tem pancetta, aqui a gente faz com bacon.
Eu gosto de usar a pancetta fresquinha.
É, mas o bacon não é o ideal. É só o último caso.
Como não acho.
Eu perdoo porque a gente tá aqui. Mas na Itália eu faço...
E ovo, né?
E ovo. E ovo
vai... A gema, na verdade.
Vai só a gema. É. Na verdade, vamos dizer, se vamos fazer uma carbonara para nós três, o que eu faria? Coloco um ovo por pessoa, eu colocaria um ovo inteiro e duas gemas.
Uhum.
Ah, vou fazer para quatro, aí tu coloca um ovo inteiro a cada dois.
Uhum.
Mais ou menos assim. Para dar um pouquinho mais líquido, senão fica muito forte também de sabor, né? Aí tu faz a creme, não vai cebola, não vai alho, não vai... É que aí, cara, refoga a pancetta, o guanciale que for ali, certo? Faz a tua creminha com ovo, já pimenta, queijo, faz a tua creminha bela, densa lá. Tira o macarrão do fogo quando o macarrão tá pronto. A fogo desligado, coloca o creme de ovo com o queijo, a pancetta de volta e mistura tudo. O calor do macarrão vai cozinhar o ovo. Aquilo ali. Não é ovo mexido com
o
macarrão.
É ovo emulsionado, né? Ele vira um creme.
Vira um creme.
Ele mistura um
não
pouco
é,
com a
não é
com
ovo. Amido.
Não tem que bater ele no potinho antes.
No potinho separado.
Tu mistura. Tu pode até, por exemplo... Se
não é mexido no caso frito, né?
É. Sim, ficou, por exemplo, a crema muito densa ali, tu pode pegar um pouquinho da água do cozimento do macarrão pra botar. Aí tu faz aquele belo creminho de ovo, pimenta e queijo.
Eu amo carbonara.
É, muito bom. Meu,
eu gosto de fazer.
Vontade, hein?
pesto também é um pesto, cara.
O pesto é fantástico, pesto. Cara, mas até espaguete alho e óleo é sensacional.
É.
Coisa super simples, cara. Alho, óleo, peperoncino e espaguete, cara. Deu?
O Giovanni lá no restaurante tem um prato que do meu favorito, é o gemelli alla vodka.
É, o favorito de todo mundo.
É muito bom.
É o prato.
Ah, cara, é o prato mais famoso do restaurante desde que a gente abriu. E não tem.
Conta pro Cid que ele não conhece que prato é esse aí.
Cara, essa é uma receita que nos... provavelmente é a primeira coisa que eu cozinhei quando eu era jovem.
Tradicionalista.
É um prato dos anos 80 que tava super na moda. Farfalle com alla vodka. Faz um bacon fritinho, molho de tomate com creme de leite, mistura meio a meio, bota um copinho de vodka ali, deixa evaporar, faz macarrão, mistura aquilo ali. Era uma receita dos anos 80, todo mundo fazia. Né? Eu acho, eu tenho lembrança que foi provavelmente a primeira coisa que eu cozinhei na minha vida. Então, quando a gente fez o cardápio nosso, aí eu digo, esse prato tem que ter. Porque a primeira experiência de comida, eu acho que eu fiz, tem que ter esse prato. Cara, esse prato foi... Não é a nossa salvação, mas é o prato mais famoso da casa desde sempre.
Ficou emblemático.
Agora aqui em Blumenau, 90% dos meus clientes são clientes de Blumenau, obviamente, aqui, né? Mas em Pomerode, que é uma cidade que tem muita mais turista circulando, tal, o ano inteiro, coisa ali, vem gente do Brasil inteiro e continua sendo o prato mais elogiado. Não é uma coisa do porque tu pode ser, tu pode pensar, não, é uma coisa aqui de Blumenau, porque
região,
nós, a gente gosta de bacon, não é? Uma coisa, sabe, carne de porco, a gente gosta. Não, é um prato que agrada o Brasil inteiro, cara, de ponta a ponta.
E qual que é o que tu mais gosta de fazer?
O que eu mais gosto de fazer?
Porque às vezes o cozinheiro não gosta daquele prato que é o mais vendido, igual o músico, né? Tem a música mais famosa, nem sempre gosta, né? O cozinheiro.
É que eu não gosto de prato com creme de leite em geral, assim. Eu não... Me deixa enjoado, assim.
Eu também não me agrada.
Não
e
gosto.
E da comida muito brasileira? O que você conhece, assim, de...
Cara,
brasileira comida, raiz mesmo.
Tipo. Pra mim, comida brasileira... Primeiro, eu adoro feijão. Adoro feijão. Sempre gostei de feijão. Adoro feijão. Mas o meu prato favorito, provavelmente, é a galinhada da minha sogra. Cara, minha sogra faz uma galinhada sensacional. Carne de panela, vaca atolada, ou a própria aipim, de tudo que jeito aipim
é muito bom, é, né?
Fantástico, cara. O que eu faço em casa, que o meu filho adora, é camarão na moranga, com leite de coco feito com coco de verdade, tudo um requeijão, sabe?
Mas aí é brasileiro Nutella, brasileiro raiz é feijão tropeiro, é frango com quiabo...
Mas tu tá falando de cozinha mineira, Bruno?
Cozinha mineira, porque ele é mineiro, né? Eu vou dizer, não. Então, pra mim é um arroz de carreteiro, deixa... churrasco,
carreteiro.
Pra mim é isso.
Então, deixa eu complementar. Eu fui pra Minas Gerais faz uns... Eu acho em junho a gente foi pra Minas Gerais. Recente. Aí a gente foi pra Ouro Preto, entramos num restaurante típico de cozinha mineira.
Até arrepio.
Eu
até emociono.
Eu levantei três vezes. Primeira vez eu peguei um pouco de tudo para experimentar. E depois eu voltei para pegar aquilo que tinha gostado. E depois voltei mais uma vez. Achei, né?
É muito bom, meu Deus.
Sensacional. Porque sempre tinha ouvido falar, né? Gastronomia mineira, famosa e tal.
Cara, um franguinho com quiabo e angu, meu amigo. Meu Deus. O cara come chorando.
Só que...
Mas não é igual eles reproduzem aqui.
Ah, claro que não.
Tutu.
Só que eu tenho um pouco de, por exemplo, eu tenho um pouco de preconceito no sentido, se tem um restaurante mineiro aqui, eu não
descaracterizado,
vou.
Mas é descaracterizado.
Se
é
pra comer comida baiana, eu quero ir na Bahia e comer a comida lá na Bahia. Se eu quero comer comida, sabe, eu não gosto dessas coisas transplantadas. Eu não deveria falar isso porque eu sou transplantado.
É, né? Comida italiana no Brasil.
Comida italiana no Brasil, tá. Eu não deveria falar isso aí. Mas a gente tá falando de uma outra coisa, Perão. Estamos falando de um país para o outro. Sim. Não é que aqui eu não vou em restaurante japonês. Ou não vou em restaurante chinês. Ou não vou em restaurante árabe, que adoro comida árabe.
Mas eu acho que não justifica.
Mas na comida brasileira, eu prefiro comer... Gente, eu nunca comeria um acarajé em Blumenau.
Sim.
Entendeu? Se é pra comer acarajé, a não ser que não tinha aquela senhora que acho que foi embora, faleceu.
A menos que faça exatamente como é feito lá.
É, exatamente.
Ou
comeria
um joelho de porco lá na Bahia também. Né?
É, exatamente. Ou ela comer joelho de porco. Porque, por exemplo, quando eu viajo, dificilmente eu escolho. Eu chamo o garçom, faço umas perguntinhas para ele, para ver se ele é preparado, que às vezes pode ser que ele não seja. E aí, se o cara me transmite confiança, eu digo, qual é o prato mais famoso aqui? O que é tradicional aqui? Isso, é isso que eu quero. E sempre me dei bem. E uma vez eu tava com a Márcia em Budapeste. Nós entramos num pub histórico de 1400, 1500. Se tu entra em qualquer guia de Budapeste, aparece esse lugar. E aí todo mundo passava um pão recheado, sabe, com uma tampinha, com uma sopinha dentro. Todo mundo pegava esse pão. Quando chegou o garçom, eu quero aquele ali. Não quero nem ver o cardápio, quero aquele ali. Todo mundo tá pegando isso aí. Aí ele, garlic soup, sopa de alho. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Pensei, me ferrei, né, cara? Sopa de alho. Cara, aquilo ali é uma coisa animal. Eu não teria pego. Se eu tivesse lido ali sopa de alho, jamais eu teria pego.
Foi uma experiência incrível, né?
E é incrível. É uma coisa que de vez em quando eu faço, que é uma coisa espetacular. É uma receita fantástica. Como a sopa de cebola da França. Cara, sopa de cebola da França. Cara.
Sopa de cebola, adoro.
Sabe que eu mudei a história de um cara, ele era lá da... Ele fechou o restaurante lá de Balneário. Ele era de um país do leste europeu, consome muita batata e tal, né?
Sim.
Ele fazia um creme de batata lá, só que vinha um creme de batata bem tradicional de lá, meio... Porque um creme de batata nunca vai ser espesso como um creme de mandioca, um creme de mandioquinha, né? Aí eu falo, pô, é muito bom, mas o gosto é muito bom, mas a aparência é feia. Sabe o que eu falei pra ele? Ó, você vai pegar uma... Ele aceitou a ideia. Você vai pegar um inhame pequeno, e vai botar dentro da panela lá. Aquela receita do tamanho que você faz normalmente, pega um inhame e coloca lá no meio. Ele vai... Não é que o troço ficou espesso, redondinho, sabe? Aquela...
Pra engrossar, né?
Aquele monte de pelotinha da batata, já era. Ficou aquele creme mais da hora, assim, sabe? Sem perder a característica. Ele me agradeceu uns 2 anos lá. Até ele fechar o negócio.
Oh, que legal.
Mas a mistura em tudo sempre dá resultado bom. Quem se fecha não evolui.
É.
Cara, a mistura sempre dá certo.
Sabe? Deixa ele lisinho, aquele creme homogêneo, assim. Ele pirou, assim, pirou, sabe?
Não, a mistura sempre dá certo. Se tu pega qualquer coisa, né? Duas culturas diferentes, tu tenta fazer uma mistura, dá certo. Eu não faço isso no restaurante porque é...
É típico, né?
Exatamente, é típico. Na verdade, eu... Agora eu fiz o curso de chefe, tá? Mas eu não sou... Já, eu não me sinto de dizer que eu sou chefe. Eu cozinho de tudo, cozinho desde sempre. De qualquer lugar do mundo, estou sempre lendo, pesquisando e tal. Mas eu não me defino chefe de cozinha. Para mim, o chefe de cozinha está na cozinha. Lá na frente do fogão, cozinhando, trabalhando, né? E eu não faço isso aí. Mas eu perdi o fio. O que eu queria dizer? Perdi.
enquanto o Giovanni vai lembrando o que vai falar, quero deixar aqui, falar que para a gente poder aproveitar boas comidas e tomar bons vinhos, temos que ter boas taças, como é o caso das nossas aqui, que nós temos a parceria da Moser Cristais, cristaleria artesanal localizada aqui em Blumenau, mas que distribui produtos aí para o mundo inteiro. As taças que nós estamos aproveitando aqui na nossa bancada hoje são da Moser Cristais. E se você também vai para as vinícolas da Serra Gaúcha, por exemplo, lá também consegue encontrar as taças produzidas pela Moza, taças que você vai degustar os vinhos. Aqui a gente tem algumas, ó, Família Salton, tem a Enoteca, tem Luiz de Carraro, temos aí também Cave Gais, Vinícola Aurora, vários produtores que utilizam os materiais. Se você quer também levar para sua casa, é enviado para o Brasil todo, também exportado para o mundo, mas entra lá no Instagram deles, é Mozart Crystal, Crystal porque é com Y, acessa lá e consegue conferir essas taças aí, ter na sua casa, e é claro, levar muito a experiência que você vai ter no seu jantar ao beber o vinho também. Giovanni, lembrou?
Lembrei. O que eu queria dizer era simplesmente isso aí, que a gente nasceu nesse restaurante como um restaurante autêntico, que faz receitas tradicionais. A gente não cria, digamos. Hoje tem alguma coisa que eu inventei e tal, porque... Por exemplo, a gente participou de alguns festivais gastronômicos, tu tem que inventar uma receita, a receita ficou boa, o pessoal continua pedindo aquela receita e acabou incorporando no cardápio, né? Algumas coisas que a gente inventou. Mas no começo era só tradicional, italiano tradicional, feito da maneira mais fiel possível. Cada vez que eu encontro um ingrediente mais parecido com o original, eu troco e substituo aquilo que eu tenho hoje para uma coisa ainda mais. Então, o nosso não é um restaurante, digamos, autoral. A gente copia. Por esse motivo, por exemplo, a gente não pega ninguém para trabalhar no restaurante com experiência de chefe de cozinha. Porque se tu traz um chefe de cozinha para o restaurante, eu sei por experiência própria, a gente tentou, ele começa a mudar tudo. Aí eu digo, não, cara, aqui não se muda. Aqui não se inventa. O dia que tu tiver o teu restaurante com o teu nome escrito lá na frente, aí tu faz a tua comida autoral.
Chefe Gusto. É. Tipo chefe Gusto.
Aí se tu tá no meu restaurante, aí tu cozinha a nossa comida. A gente não inventa. Nós é carbonara, matriciana, pesto, ravioli, lasanha. Tradicional, feito do mais possível igual ao original. Eu sempre dizia, eu quero fazer um restaurante que se vem um italiano no meu restaurante por acaso, ele não vai rir da minha cara, sabe? Não vai dar risada, dizer que é isso aí.
É. Acontece, né?
Não.
Não, acontece em outros locais.
Para mim, não. Claro. Sim, acontece sim. O que eu vejo, por exemplo, que eu acho triste. E vai em restaurantes italianos, aí até a comida é boa, a experiência é legal, o restaurante é bonito, a decoração, tu se sente na Itália.
Isso é descaracterizada a comida, né?
Cara, tu pega o cardápio cheio de erro de ortografia. Poxa, hoje em dia, em 2022, erro de ortografia. Cara, dá 50 pila pra alguém na internet ali que te faz uma correção ortográfica. Vai numa escola italiana, no próprio Google corrige, cheio de erro de ortografia. Pô, vai ser próprio uma falta de, não sei.
Falta de capricho.
Isso me dá, isso me deixa triste. Claro. Cara, o restaurante, é porque tu na hora, tu pode ir embora do restaurante achando que tu tá num restaurante italiano autêntico. Mas tu vê o cardápio, aí já morreu lá. A não ser que isso não é um italiano ignorante, que não sabe escrever. Mas mesmo assim, se tu é italiano e tu sabe, que se tu é ignorante, tu sabe que tu é ignorante. Procura alguém instruído para dar uma correção ortográfica.
Liga pro primo lá, né?
Se é italiano, ele sabe que é ignorante.
Não, se tu é ignorante, cada um de nós, se tu é ignorante, tu sabe que tu é ignorante. A não ser que tu é ignorante e burro. Então aí tu se acha que tu sabe tudo. Aí desses aí tá cheio o mundo, aí, né?
Tem bastante.
Mas se tu é um cara ignorante e normal, tu sabe que tu é ignorante. Então,
cai a ficha em determinado momento.
Pô, eu sou burro, né?
Se tu é ignorante e burro, aí tu acha que tu sabe tudo, que tu sabe ler, sabe escrever e tal.
Que é o melhor que tem, né?
É, cara, tem que escrever bem, bem escrito. A matriciana, né? Não se escreve alla, A-L-L-A, matriciana. Não. O nome do prato é a matriciana. Então se escreve A-L-L apóstrofo a matriciana.
Ah, olha aí.
O prato não é matriciana, o prato é a matriciana. Então, ou tu escreve a matriciana, ou tu escreve all apóstrofo a matriciana. Mas a maioria dos lugares escreve alla matriciana. É um erro de ortografia.
A galera muçulmana lá, né, no início.
Cara, assim. Me incomoda quando eu vejo erro de ortografia. Mas até em português me incomoda.
Ah, muito, né? Muito.
Eu gosto de das línguas, eu tento. Eu não me esforço para tirar o meu sotaque. Porque, como diz o Jacquin, se tu perde o sotaque, tem que abaixar o preço do restaurante. Né? Achei uma resposta fantástica dele.
Cara, Léo, o Jacquin é bacana. Às vezes tem que colocar legenda pro Jacquin na televisão.
Mas ele fala muito mal, né? Mas eu adoro, ele é super simpático. Mas ele fala, se eu perder o sotaque, tem que baixar o preço no restaurante.
E na cozinha, quando tá brabo, tem que falar italiano pra pessoal fazer mais rápido? Como é que é?
Mas a nossa cozinha funciona uma beleza.
É.
Funciona muito bem. O pessoal trabalha bem. Tá. Eu não cozinho. O que a gente faz? A gente desenvolve os pratos. Eu cozinho só quando tem um evento. Quando alguém me contrata.
Quando tem alguém tirando foto, tu vai lá e bota a doma.
Não, a doma não bota. Se
tiver alguém filmando, você corre lá, bota a doma e vai pra cozinha.
Por exemplo, o que acontece? Às vezes o pessoal, vamos filmar fazendo um prato. Eu peço para as meninas da cozinha, vocês querem aparecer, querem fazer vocês? Ah, não, a gente tem vergonha, eu faço. Mas não é que eu digo para ela, sai da frente
que eu vou fazer.
Que tem que aparecer sou
não
eu.
Não pode, né?
Não. Se a minha cozinheira tiver a fim dela fazer e dela aparecer, eu fico feliz.
Não é lá no funicular lá também não tem afetação, né?
Não tem.
Não, eu não tenho. Eu sou um cara bem
tranquilo. Não pode, né, Giovanni?
Eu sou uma pessoa bem...
Fecha muita porta, né?
Eu sou uma pessoa bem tranquila, bem...
Ô Giovanni, a gente está indo já para a reta final do nosso papo, mas eu sei que você agora também está investindo em vinhos mesmo, né? Em propriedades lá onde nós tivemos a última DO dos espumantes brasileiros.
Sim.
Pinto Bandeira.
Não, eu tô.
Ladinho.
Do ladinho. Eu tô comprei um terreno em Flores da Cunha.
Flores da Cunha.
É. Que eu, durante a pandemia, a gente tava ficando deprimido, não sabia o que fazer e tal. Ali, aí eu pensei, ah, vamos tentar aproveitar um pouquinho esse tempo de uma forma melhor. E aí eu peguei e procurei um curso de gastronomia, queria fazer um curso de gastronomia lá na Itália. Só que a Itália tava um desastre. Porque a Itália, com a pandemia, foi uma coisa assim, realmente terrível. Aí eu descobri que tinha um curso de gastronomia legal, de italiano, lá em Flores da Cunha, na UCS. Aí entrei no site, cara, um curso super legal, professores da Itália, é coisa internacional, mas a maioria das coisas era 90% italiano. Então eu fui lá, comecei a conhecer o lugar, comecei a viajar, vi as vinícolas e tal, gostei. E afinal a gente acabou investindo, compramos um terreno, estamos projetando uma vinícola.
Que bacana.
Que legal.
Lá tem a Via Piana, né?
Vinho Via bom. Piana,
pô, incrível.
Ah, tem um chardonnay deles sensacional.
Ah, tudo que eles fazem é bom, cara. O único Marcelin que presta que eu tomei é da Via Piana.
Ah, tem vinho sensacional. Vou contar rapidinho, não sei se tem tempo ainda. Mas tem um amigo, um senhor que eu conheci, que viramos amigo agora, mas eu conheci por acaso, que tem um vinho espetacular que eu vendo no meu restaurante ali. E aí eu sempre falava para ele, cara, esse teu vinho é muito bom, esse vinho é muito bom, tal, não sei o quê. E aí eu sigo uma página na internet lá da Itália, que fala sobre vinho, tem sommelier, não sei o quê. E eles pegam as garrafas, fazem a avaliação das garrafas. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para os caras. Disse, ó, eu moro no Brasil, tenho restaurante, não sei o quê. Tem um amigo que tem uns vinhos fantásticos. Eu gostaria de trazer uma garrafa para vocês experimentar esse vinho para dar um desconto, para ver se sou eu que estou enlouquecendo ou eles têm realmente um vinho muito bom. Porque para eles seria muito legal, né? Um vinho avaliado na Itália e tal. É todo mundo de família italiana, não sei o quê. Aí o cara, meu, que legal, não sei o quê. Manda, tal. Aí quando eu fui para a Itália, levei 6 vinhos e mandei para esse pessoal. Eles fizeram um vídeo de 10 minutos falando do vinho, elogiaram um monte. Oh, o vinho, a vinícola, esses meus amigos.
Qual é a página?
A página que eu sigo é Acino Nobile. Acino, no caso em Brasil. É A-C-I-N-O Nobile. Aí eu mandei o vinho desse meu amigo, da família Ulian. E eles adoraram o vinho. Aí eu digo, então, não sou eu que sou louco. Eles têm um vinho fantástico.
Você quer produzir já meio longo? Como é que tá pensando? O que que dá para produzir lá que é de melhor? Você...
Bom, então, o que que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo? Nós fizemos um exame do solo, porque é um terreno bem grande, tem rio, tem pedra, então tem bastante diferença, não é um pedaço só igual, sabe? Então tem vários tipos de solo, a gente mandou fazer uma coleta de solo, estamos fazendo o exame do solo. Em base ao exame do solo, a gente vai escolher a uva que melhor se adapta para aquele solo. A gente não vai fazer a uva que a gente gosta. A gente vai fazer a uva que a terra gosta.
Vai ser Merlot, então, né?
Não sei o que vai ser. A minha ideia, na verdade, é pegar esse exame e mandar para a Itália. Não mandar aqui. Porque aqui tem a visão daqui. Aqui tem... Tem uma visão já, sabe, meio que encaminhada, tem poucos... tem alguns enólogos famosos que fazem os vinhos um pouquinho para todo mundo, sabe? Aí eu quero sair um pouco disso aí. Tá? Eu queria pegar esse exame, mandar para Itália, para alguém que não tivesse nenhuma para-olho, sabe? Que analise aquilo ali de uma forma fria e me diz, ó, cara, nesse terreno vai estar uva. Ah, mas essa uva eu não tenho. Beleza, vamos importar. Vamos trazer.
O clima também, né? Tem que ver umidade.
Sim. Mas isso aqui tudo vem no relatório também. Porque eles, justamente o clima eles conhecem. Uhum. Então, te faz um clima mais ou menos de todos os meses, as possíveis variáveis e tal. Então, a ideia é isso aí. Fazer primeiro esse exame do solo, que a gente já fez, e mandar para fora, talvez. Vamos ver.
Beleza. Giovanni Santos Severino, sommelier, chefe de cozinha, dono de restaurante, vamos dizer assim, já que ele não gosta de ser chamado de chefe de cozinha.
Ah, não gosto.
Dono de restaurante, italiano, napolitano, vem com 3 cores sempre, camisa, calça, sapato diferente, né?
Tipo sorvete,
né? Tinha que abrir um gelato aqui na região, não tem gelato por aqui, hein, Giovanni? Tá aí a oportunidade de mercado.
A gente tava querendo abrir uma gelateria, Antes da pandemia, eu tinha até uma sala comercial no centro que a gente estava querendo. Fiz levantamento de custo, tudo. Estava tudo bem encaminhado. Aí depois acabou esse negócio do vinho, surgiu. E aí nosso interesse agora foi tudo
para o vinho.
Mas senão, provavelmente já teria.
Fazer um sorvete de vinho, então.
Provavelmente já teria, é. A gente estava pensando em fazer. Sim, eu já tinha visitado o pessoal lá na Itália a última vez que eu fui. Fomos naquela feira de... Lá em São Paulo, não lembro o nome. Bom, uma feira de equipamento para gastronomia. A gente só falou com os caras do gelato ali para fazer. E depois, agora veio essa ideia da vinícola. E todo o nosso foco agora
está para o vinho.
Vai lá, é.
É isso então, seu Sidney.
Fechou, né?
Segue a gente aí no Instagram, arroba no Mundo do Vinho. Toda quarta-feira tem episódio novo no podcast do Mundo do Vinho no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o like e agradecemos ao seu Giovanni pela participação.
Grazie, grazie a voi. Até breve. Se alguém achar a pancetta guanciale, por favor,
avisa.
Entre em contato comigo.
Escreve nos comentários aí.
Escreve ali que eu faço uma carbonara, um videozinho legal pra todo mundo curtir.
Ou compra e manda pelo correio já logo.
Ele disse que vai fazer. Achei que ele ia convidar a pessoa, né? Bom, tem que convidar a pessoa, Giovanni.
Vamos fazer então. Vamos fazer lá no restaurante.
Lá no restaurante aí, ó. Tem espacinho lá, né?
Sim, eu faço. A gente faz um dia que tá fechado lá.
E aí, com o guanciale.
Com o guanciale. Eu faço uma carbonara.
Combinado.
Egito, tá bom, vai, tá nós.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Valeu, tchau.
Valeu.